principais fatos do momento. O que é destaque no dia a dia, você ouve aqui. Está entrando no ar. Está entrando no ar. Pelas ondas da Difusora FM, o programa Giro de Notícias. Apresentação Geraldo Campelo, Tereza Pinheiro e Alex Ferreira.
17 horas e um minuto na capital do Amazonas. Boa tarde para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Que clima gostoso na capital do Amazonas. É aquele termo que usa, né? Clima de montanha, nós estamos hoje. Nós estamos iniciando mais um giro de notícias depois do programa do André Anzuateg. Já estamos ao vivo pelos 96.9. Transmissão pelas redes sociais, facebook.com/difusora24h. difusora24h.com no site, tem também no youtube.com/difusora24h e é lógico, o nosso canal direto é o WhatsApp 995040969. Quero lembrar que hoje o nosso giro vai até às 5 para as 6 da tarde, porque logo depois nós teremos a jornada esportiva, jogaço, eu estarei com o meu secador ligado, Coritiba e Vasco da Gama. Já estou preparando o meu secador aqui e o nosso giro de notícias. Hoje, uma edição, né, menor, 1 hora de giro. Eu divido essa honraria com o Alex Ferreira e também com a Tereza Pinheiro. Permita-me, Tereza, na sonoplastia, o Rogério Silva. Boa tarde, Tereza.
Boa tarde, Geraldo Campelo. Obrigada aqui pela sua companhia. Também ao Rogerinho Silva, que já está aqui com a gente na sonoplastia. Bem, o giro de notícias é menor, Geraldo, mas teremos muita informação nessa 1 hora para te passar. Então já sabe, participa com a gente, o Geraldo já falou. Eu vou repetir o nosso WhatsApp para você salvar aí no teu telefone e mandar mensagem de áudio, de vídeo. Conta como é que está o trânsito, conta como está a tua volta para casa. Nosso número é o 995040969. Hoje, quinta-feira, o Geraldo falava aqui do tempo, do clima. Inclusive, Geraldo, tem alerta, viu, para muita chuva, para alagamento. Já a gente vai dar todas as informações aqui para todo mundo ficar prevenido para as próximas 24 horas.
Então, provavelmente, né, Tereza, hoje quinta-feira nós teremos um fim de semana nesse clima, né, nessa vibe aí da difusora. Hoje, 11 de maio, estamos no dia de estamos a 131 dias do ano de 2023. Faltam agora para terminar esse ano 234 dias. Dia da integração do telégrafo, né, que modernizou o país, que chegou ao Brasil em 11 de maio de 1852. E no início foi usado apenas para as necessidades políticas. Mas no final do século XIX, esse meio de comunicação se popularizou e foi muito importante durante a Guerra do Paraguai, em que o Brasil esteve presente, Tereza.
E também, Geraldo Campelo, hoje é o Dia Nacional do Reggae. Esse ritmo musical é celebrado no dia de aniversário de morte do Bob Marley, que, claro, a principal voz aí do reggae, que morreu há 42 anos. Inclusive, eu já te ouvi hoje na programação da Difusora anunciando essa data, né, Geraldo?
Verdade, dia do reggae. Aliás, nós temos uma cidade aqui no Brasil, que é o Maranhão, que é no Brasil, que é o berço do reggae. Eles amam o reggae, vamos respeitar, o reggae é bacana, né, Tereza?
É maravilhoso, eu morei alguns anos no Rio e lá também o reggae tem uma aceitação maravilhosa, é um ritmo que anima, né, Geraldo?
Verdade. Previsão do tempo, bem, estamos agora com esse clima de montanha, gostoso, né, nublado, pra gente já é frio, né, Tereza? Pra gente
já tá friozinho, tá gostoso.
Eu que sou um caboclo assumido, um caboquinho mesmo, que come o pão molhando no café, bem, pancada de chuva à tarde, né? Tá gostosa a temperatura, a mínima de 24, a máxima de 30. E para amanhã, hein, Tereza?
Olha, amanhã a gente tem sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora do dia, como a gente falou agora há pouco. A temperatura fica um pouquinho menor, para 24 a mínima e 29 a máxima.
Então a gente confere agora a previsão para o Brasil. Hoje, quinta-feira, é final de tarde. Brasil, qual é que você tem aí? Norte do Brasil? Então pronto. Só faltou o norte. Vamos lá.
Norte. Macapá, no Amapá, tem alerta de chuvas e ventos intensos para esta quinta-feira. Pela manhã, o tempo fica com muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. À tarde, passa a muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.
temperatura entre 23 e 33 graus. Umidade relativa do ar de 40 a 75%. Boa Vista, Roraima também tem alerta de chuvas e ventos intensos. Tempo fica nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia. Temperatura varia de 24 a 35 graus e a umidade relativa do ar fica entre 60 e 95%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, José Carlos Andrade.
17:06, agora a gente vai ouvir a previsão do tempo para o resto do país.
Centro-Oeste. Brasília, Distrito Federal, passa o dia todo com tempo claro e poucas nuvens. Temperatura entre 15 e 28 graus. Umidade relativa do ar de 45 a 95%. Rio Quente, Goiás, faz aniversário com muitas nuvens e tempo claro. Temperatura entre 21 e 31 graus. Umidade relativa do ar entre 30 e 70%. Nordeste. Sergipe e Aracaju amanhece com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. Ao longo do dia, o tempo passa claro com muitas nuvens. Temperatura varia de 23 a 31 graus e a umidade relativa do ar oscila entre 65 e 90%. Nova York, no Maranhão, comemora 137 anos com muitas nuvens pela manhã e à tarde o tempo passa a muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Temperatura de 22 a 33 graus e a umidade relativa do ar entre 50 e 100%. Sudeste. A cidade do Rio de Janeiro passa toda esta quinta-feira com muitas nuvens e pancadas de chuvas isoladas. Temperatura entre 20 e 28 graus. Umidade relativa do ar de 50 a 90%. Águia Branca, no Espírito Santo, celebra seu aniversário com muitas nuvens e nevoeiro pela manhã. À tarde, o tempo passa a muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada. Temperatura varia de 19 a 30 graus e a umidade relativa do ar oscila entre 50 e 90%. Sul. Florianópolis, Santa Catarina, passa o dia todo com tempo claro e muitas nuvens. Temperatura varia de 16 a 22 graus e a umidade relativa do ar fica entre 35 e 80%. Curitiba, no Paraná, amanhece com poucas nuvens e nevoeiro. Ao longo do dia, o tempo passa claro com muitas nuvens. Temperatura varia de 15 a 20 graus. Umidade relativa do ar de 20 a 100%. Com informações do IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, José Carlos Andrade.
São 17:09. Muito obrigado. Lembrando mais uma vez que hoje o nosso giro vai até as 17:55, 17:55, porque em seguida, 18:00, Manaus, 19, né? No Rio de Janeiro o jogo? É no Rio? Ou é em Curitiba? Enfim, será às 19:00, horário de Brasília. Pronto, 19:00 e aqui em Manaus, 18:00, o jogo do Curitiba e do Vasco, meu secador. Já está ligadíssimo aqui no 220, nem no 110.
Vai precisar, porque o Vasco está bem, né?
É nem no 110, é no 220. Boa tarde, Alex Ferreira.
Boa tarde, Geraldo. Boa tarde, Tereza. Hoje a gente vai dar uma aceleradinha aqui, mas com você, amigo ouvinte, claro, moderando a velocidade no trânsito. Até porque hoje, Geraldo e Tereza, não tem nem como correr também, porque clima chuvoso, possivelmente chove. E a gente já sabe como é que fica a situação das principais vias, né?
Vamos lá, 17:10. Você tem informação do trânsito agora, Alex, ou depois?
Vamos ao nosso giro de manchetes, aí vamos na lá. Sequência a gente já parte pro trânsito e intervalo.
Ok. Começamos então, Rogério.
Giro de manchetes.
O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emite alerta laranja de chuvas intensas para 4 estados da região norte.
Bom, uma pesquisa revela os políticos que têm a preferência do eleitor para o cargo de prefeito nas eleições municipais do ano que vem.
A exposição Biodiversidade Amazônica está aberta ao público até o próximo dia 13 de junho, no CIGS, no Centro de Instrução de Guerra na Selva.
A CEMED, em parceria com a SEC Brasil, inaugurou a Casinha de Livros na Escola Municipal Nossa Senhora de Nazaré, às margens do Rio Amazonas.
Foi assinada hoje pela gestão municipal a ordem de serviço para a construção do novo terminal de ônibus, o T7.
O julgamento no CRM Amazonas do médico gastroenterologista Edson Rita Honorato foi marcado por revolta dos familiares e amigos de Melina Seixas e Alan Braga.
Um homem é preso após ser investigado por aplicar diversos golpes de estelionato em indígenas da comunidade Colina.
Manaus será sede da 16ª Conferência Anual da Ópera Latino-América.
7 carros de passeio utilitários, além de uma empilhadeira, vão ser leiloados pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região.
A criação de 45 novos municípios no Amazonas é defendida na Assembleia Legislativa do Estado.
O Amazonas registra 60 novos diagnósticos positivos para a Covid-19 na última semana.
São 17 horas e 12 minutos. Vamos para a primeira parcial do trânsito.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada. Rondobras.
Bom, e a gente segue aqui com informações atualizadas para você aqui no nosso Giro de Notícias, no seu Giro de Notícias, e ainda muita informação. Atenção, Avenida Djalma Batista, neste exato momento, apresenta trânsito intenso para você, amigo condutor, em ambos os sentidos, tá? Para você que está ali indo em direção ao Milênio Shopping, ao Parque dos Bilhares, muito cuidado na Djalma Batista, pois há retenção semafórica em ambos os sentidos. Para você que vai acessar agora a Avenida Brasil, entrando pela Constantino Nery, acessando pela Constantino Nery, ou descendo o Boulevard, o viaduto, também há informações atualizadas de fluxo intenso nesta região. Constantino Nery, para você que vai em direção ao Terminal 1, vai em direção à Praça da Saudade, também já tem trânsito intenso nesta região da capital. Muito cuidado, muita atenção. 5 horas, 13 minutos. Giro de Notícias faz o primeiro intervalo. Já já voltamos.
As notícias locais, nacionais e internacionais. E o trânsito em tempo real. Giro de Notícias. O rádio que fiscaliza a cidade. Um programa criado por Valdir Correia. Supervisão, Carminha Xerez. Giro de Notícias. Você está ouvindo pela Rádio Difusora. Giro de Notícias.
17 e 19 na Difusora. Logo mais 6 da tarde tem Coritiba e Vasco aqui pela sua Difusora 96.9. Sim, portanto, hoje o giro, né, está editado. Está com uma hora a menos para atender você, meu querido amigo torcedor. 17 e 19. Vamos começar então, Rogério, giro local?
Local.
O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, emite alerta laranja de chuvas intensas para 4 estados da região norte. São eles: Amazonas, Roraima, Pará e Amapá. No Amazonas, os municípios que devem ser mais atingidos são Avarães, Amaturá, Anamã, Anori, Apuí, Altazes, Barcelos, Barreirinha, Beruri e Boa Vista do Ramos. A previsão é de chuvas de até 100 milímetros nas próximas 24 horas e ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. O IMET alerta ainda para o risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também descargas elétricas. Por volta das 10 horas de hoje, quinta-feira, a Defesa Civil emitiu alerta de inundações para a cidade de Manaus.
A exposição Biodiversidade Amazônica está aberta ao público até o próximo dia 13 de junho, na Oca do Conhecimento Ambiental Dr. Karim, no Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, ali no bairro São Jorge, Zona Oeste. O espaço recebe visitação de segunda até sexta-feira, das 9 até 11h30 e depois de 1 até as 4 horas da tarde. O cenário está composto por fotos que retratam a sustentabilidade e a biodiversidade amazônica, além de pontos turísticos de Manaus, como também artes feitas com material eletrônico reciclado de sucata. A exposição tem como objetivo sensibilizar quanto ao cuidado e à importância de preservar o meio ambiente.
Bom, foi assinada hoje pela gestão municipal a ordem de serviço para a construção do novo terminal de ônibus, o T7. Fica ali no bairro Tarumã Açu, na zona oeste da capital. Segundo a prefeitura, o local terá uma área construída de 4 mil metros quadrados. Serão construídas duas plataformas, sendo uma para ônibus articulado e convencional e outra apenas para convencional, que vão realizar viagens dos bairros ao terminal, que será alimentador, e do bairro ao centro. Será aí o chamado de troncal, atendendo as zonas oeste e norte. O T7 vai atender diariamente mais de 40 mil passageiros, que serão conduzidos por cerca de 20 linhas de ônibus para atender os usuários que irão em direção ao centro da capital e outros bairros.
São 17h22. O julgamento no Conselho Regional de Medicina aqui do Amazonas, do médico gastroenterologista Edson Rita Honorato, foi marcado de revolta dos familiares e amigos de Melina Seixas e Alan Braga. Por unanimidade, os conselheiros do CRM decidiram punir Edson Rita com uma pena de suspensão do exercício profissional de 30 dias. A defesa da família de Melina irá recorrer da decisão do Conselho Federal de Medicina. O médico Edson Rita é suspeito de ter cometido negligência médica. Relembrando um pouco um caso, após a realizar a implantação de um balão gástrico, Melina foi encontrada dentro da sala de procedimento, no chão, desacordada, com os lábios e rosto roxos, sem nenhum tipo de equipamento de emergência para reanimá-lo. Desacordada, Melina teve que ser removida da clínica de cadeira de rodas, pois a maca não entrava no elevador do prédio. Ela foi levada para o hospital pronto-socorro 28 de agosto e lá sofreu outras paradas cardíacas. Enquanto a equipe do hospital alertava que a situação de Melina era muito grave, o médico responsável pelo procedimento, por outro lado, afirmava que ela estava estável.
17h23, o projeto de lei, o PL de número 121 de 2023, que tramita na Câmara Municipal de Manaus, estabelece que todos os postos de venda de pneus localizados no município deverão receber obrigatoriamente os pneus usados dos clientes que comprarem pneus novos e não quiserem mais os usados. O PL está em avaliação pela 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Manaus, a CMM. O PL visa atender aos preceitos contidos na Política Nacional de Resíduos Sólidos para livrar a cidade de Manaus da poluição e dos problemas gerados pelo descarte inadequado dos pneus velhos como condições para a reprodução de mosquitos. O PL prevê ainda que o descumprimento da lei acarretará multa aos estabelecimentos que vendem pneus ou aos fabricantes de pneus, cujo valor será estabelecido pela Prefeitura de Manaus e a fiscalização ficará a cargo da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
5h25, a gente vai agora ao nosso giro do trânsito.
Rondobras é Manaus, linha leve e pesada.
Muito bem, vamos às ruas da capital neste exato momento. Para você, amigo condutor, a gente tem informação aqui atualizada, sabe de onde? Da zona norte da capital, Avenida Camapuã, nas proximidades dos bancos. Para você que vai em direção à rotatória ali do Hospital Universitário Francisca Mendes, tem trânsito intenso e complicado. Ambos os sentidos na Noel Núteus e mais adiante na Camapuã, já naquela rotatória ali da base norte do SAMU, também a gente já tem informação chegando de retenção semafórica, tá? Não tem problema ali com quanto a acidente de trânsito nessa localidade, apenas mesmo a concorrência de veículos que é enorme, essa parte ali de quem tá vindo da zona leste pela bola do produtor para acessar a zona norte já nas proximidades do Hospital Universitário Francisca Mendes. Agora são 5h26, 5h26. Continue participando conosco, 99504-0969. A gente já volta.
h30, obrigada pela companhia aqui no programa Giro de Notícias. Você participa com a gente pelo WhatsApp. O nosso número é o 99504-0969. E você também pode participar nas nossas redes sociais pelo Facebook, YouTube e também no site da Difusora. Já por aqui com a gente, Mirteles Aranha, Hilda Santos, também a Silvia Maria, a Ivone Medeiros e o João Azevedo. Obrigada pela participação de vocês, um grande abraço. Por aqui nós seguimos com muita notícia para você. Manaus será a sede da 16ª Conferência Anual da Ópera Latino-América, um encontro inédito no Brasil para discutir os desafios da produção de ópera na América Latina, modelos de gestão, possibilidades de coprodução e circulação de óperas na região ibero-americana. Estes e outros assuntos serão abordados em palestras e painéis que estarão na agenda do evento que acontece, atenção, dos dias 17 e 21 de maio, ali no Centro Cultural Palácio da Justiça, aqui no centro da cidade. Manaus, representada pelo Teatro Amazonas, é membro fundador desse encontro e em 2022 passou a integrar o diretório dos 7 teatros que comandam a instituição, fazendo parte da cúpula da agremiação.
Muito bem, são 5 horas e 31 minutos e a gente dá início agora, como a gente trouxe no início do Giro de Notícias, um jornal resumido, tá? Porque tem transmissão esportiva, vamos dar início agora ao nosso giro policial. Um homem é preso após ser investigado por aplicar diversos golpes de estelionato em indígenas da comunidade Colina, no município de Ipixuna. As investigações iniciaram após as vítimas procurarem a delegacia e informarem que o homem, que também é indígena, estava aplicando golpes na comunidade. Segundo a polícia, ele se oferecia, para ajudar os indígenas da própria etnia na retirada de valores em caixas eletrônicos, mas quando chegava no local, ele informava que as vítimas não possuíam valores nas contas. O infrator, então, pediu o cartão e a senha das vítimas, dizendo que iria conversar com o gerente da agência bancária para averiguar o que tinha ocorrido. E após isso, ele transferia os valores para outras contas. Posteriormente, passava a ostentar, junto com a esposa, os valores em redes sociais. O autor foi conduzido à unidade policial e vai responder por estelionato. E a gente ainda segue com informações de polícia, pois 26 pessoas foram presas durante a operação de combate a organizações criminosas feita pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público do Amazonas. A ação faz parte de uma investigação que envolve diversos processos criminais relacionados a facções criminosas e tráfico de drogas em 13 estados, entre eles o Amazonas. Ontem foram cumpridos mais de 100 mandados de prisão em todas as zonas da capital. Os dados da operação foram divulgados em entrevista coletiva concedida pela Promotoria de Justiça. A operação segue ainda em Manaus.
17 horas e 33 minutos, giro de notícias. Vamos agora para o Giro Nacional. Cerca de 6 mil indígenas devem ser imunizados entre os dias 13 de maio e 1º de junho no Distrito Sanitário Especial Indígena Médio Rio Solimões e Afluentes, no Amazonas. A segunda fase da Operação Gota, parceria entre os Ministérios da Saúde e da Defesa, vai cobrir os municípios de Envira, Eirunepé, Ipixuna, Itamaraty e Jutaí, totalizando 62 aldeias. A operação conta com o suporte de 2 aeronaves da Força Aérea Brasileira para o transporte diário de 14 profissionais de saúde e também de materiais. Durante 20 dias, serão ofertados 20 tipos de imunobiológicos, que inclui vacinas contra a Covid-19 e a influenza, além de outras doses antirrábicas. O público-alvo são crianças, adolescentes, gestantes e idosos. Também serão promovidos atendimentos em saúde física e também psicológica. Durante a primeira etapa da operação, em abril, foram imunizados cerca de 8 mil indígenas no município de São Gabriel da Cachoeira, no Distrito Sanitário Especial Indígena do Alto Rio Negro, totalizando 111 aldeias. Para este ano, estão previstas 8 novas missões, incluindo outros estados.
17 horas e 35 minutos. O governo federal vai editar uma medida provisória para regulamentar o mercado de apostas esportivas no país, informou hoje em Brasília o Ministério da Fazenda. O texto foi encaminhado para os ministérios coautores de Planejamento, Gestão, Saúde, Turismo e Esportes. Após avaliação e assinatura, a proposta será encaminhada à Casa Civil antes de ser submetida ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto se debruça especificamente sobre a regulamentação de apostas de cota fixa, conhecidas como o mercado de bids. Segundo o Ministério da Fazenda, a partir desse processo, os ministérios terão a possibilidade de editar portarias com regras para criar mecanismos que evitem e coíbam os casos de manipulação de resultados.
5:35, damos início agora ao nosso giro internacional. Um grande incêndio ocorreu nesta quinta-feira no centro de Milão, na Itália, provocado pela explosão de um furgão que estava estacionado na rua. Ao menos 4 pessoas ficaram feridas no incidente. 4 carros que estavam parados perto pegaram fogo, bem como alguns prédios. As primeiras informações dos bombeiros e da polícia apontam que o furgão pode ter sofrido um problema técnico. Segundo testemunhas, o veículo estava transportando cilindros de oxigênio para um hospital da cidade e um deles teria explodido. Imagens que circulam na internet mostram densa coluna de fumaça preta nas ruas, vista a quilômetros de distância. Por precaução, uma escola que fica próxima ao incidente, a Suori Mantelate, foi evacuada rapidamente.
São 17:36. A gente quer lembrar para vocês que hoje o giro vai até às 17:55. Você que geralmente acompanha o nosso programa até 19 horas, hoje tem jogaço, hein? 18 horas, após a Ave Maria, nós teremos Curitiba e Vasco da Gama aqui em 96.9.
Agora são 17:37. Vamos de intervalo comercial e o giro de notícias volta já.
As notícias locais, nacionais e internacionais e o trânsito em tempo real. Giro de notícias. O rádio que fiscaliza a cidade. Um programa criado por Valdir Correia. Supervisão, Carminha Xerez. Giro de notícias.
A vida em nossa cidade está cada vez mais perigosa e precisamos proteger nossos bens. A Rastro Monitoramento te ajuda a manter você e sua família seguros através de nossa central 24 horas e com modernos sistemas de rastreamento de veículos que permitem localizar em tempo real o seu carro de forma rápida e eficiente. Entre em contato através do site rastron.com.br ou ligue para 3236-4565 e deixe o seu veículo em boas mãos.
É mais notícia. É mais informação todas as tardes. Giro de notícias.
Muito bem, são 5:43, 5:43 e o Giro de Notícias agora volta neste último bloco com um Giro Esportivo.
Futebol.
Adeilson Buquerque, pelo Dia das Mães, Adeilson. Antes de começar, boa tarde, né? Boa noite, não, boa tarde para você, seja bem-vindo aqui ao Giro.
Obrigado, Alex, boa tarde para você, Tereza, Geraldo e Rogerinho, feliz da vida pelo seu time. Tudo
bom, tranquilinho. Vamos lá. Pelo Dia das Mães, as mulheres não vão pagar aí a entrada, ingresso para assistir o jogo do Manaus e de Altos do Piauí, que vai ser pela Série C do Brasileirão, né? Conta pra gente aí esta ação bacana feita aí para as mulheres.
Domingo, Alex, com transmissão aqui da Rede Difusora de Rádios, da Band News Difusora e da Difusora do Amazonas. O jogo começa às 15:00, mas a nossa jornada começa às 2:30, 3:30 da tarde, horário de Brasília. O valor do ingresso, a inteira é R$50, a meia é R$25. Mas como é o Dia das Mães, então toda mulher que for ao jogo, ao estádio, que for à Arena da Amazônia, não vai pagar ingresso. É uma forma de homenagear, plausível, diga-se de passagem, da diretoria do Manaus Futebol Clube, até porque elas merecem, né? Então, toda mulher que for lá, mamãe, papai, a sua esposa, a sua tia, pode levar todo mundo que vai ter entrada gratuita. E os ingressos, para quem não é mulher, podem ser adquiridos pelos homens na loja oficial do Manaus, que fica ali na Rua Salvador, no bairro Adrianópolis, sempre no horário comercial. Quem não puder comprar até amanhã e sábado e quiser comprar só no dia do jogo, domingo, pode dar uma passada lá na bilheteria D da Arena da Amazônia, que já estará aberta a partir de 13:00. Vale lembrar que torcedores que forem vestidos com a camisa do Manaus também terão direito à meia entrada. O Manaus Futebol Clube ocupa a 12ª colocação na tabela de classificação, vem de uma vitória e uma derrota na competição. O time amazonense estreou vencendo o Náutico de virada aqui na Arena da Amazônia por 2-1. Depois teve o revés 2-0 fora de casa diante do Operário em Ponta Grossa, lá no Paraná.
Agora, o Adeilson Buquerque, eu vou falar que depois acertei o score do Flamengo ontem, mas antes, o Manaus acertou a chegada de um reforço, né, para a Série C do Campeonato Brasileiro.
22 anos, Geraldo. O meia João Lucas, ele chega por empréstimo do Vila Nova de Goiás, onde disputou inclusive o Campeonato Goiano, a Copa do Brasil e a Copa Verde no início da temporada, Tereza. No clube goiano, a gente ressalta que o jogador João, ele trabalhou com o Igor Magalhães, que é o atual treinador da equipe do Manaus Futebol Clube. Ou seja, são jogadores de confiança, principalmente ele, que chega por indicação do próprio treinador para essa temporada na equipe do Manaus Futebol Clube. Com ele, o Manaus chega ao número de 30 jogadores no elenco na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. João Lucas já treina com o elenco, nesta quinta-feira esteve fazendo uma atividade hoje e se junta também com os demais jogadores que já fazem parte do elenco. No caso, o Gilson, Felipe Baiano, o Charles, o Toninho, o Gabriel Lima, o Gabriel Corrêa e o Garibe, que são jogadores também que têm... servem de opção para o técnico do Manaus Futebol Clube, ali no meio de campo, Geraldo, Tereza e Alex.
O Geraldo falava aqui que acertou, né, Geraldo? 2-0. Eu tinha dito 2-1, o Alex 3-1, né?
Eu também, 3-1, Tereza. 3-1. Parabéns para você e pro Geraldo.
Na próxima vamos fazer valendo aqui mesmo? Mesa. Bora.
Casado. Valendo dinheiro.
Casado também.
Casado. Rogerinho agora, também. Eu sei que você vai falar no assunto. Que tal a gente fazer hoje casado Coritiba e Vasco, hein? Depois a gente vê isso aí, mas fica aí.
Silêncio, aquele silêncio.
Peraí, que dia é hoje? Dia 11, né?
11.
Não tem a quinzena? Já perto?
Pronto, semana que vem.
Dá pra gente casar. Um
passa fácil aqui.
Ah, só pra semana que vem? A gente faz o...
É, hoje é
hoje não,
dia
11,
né? Vamos fazer pra semana que vem, terça-feira.
É, a gente tá falando nisso, né? No momento em que tá todo mundo preocupado com as apostas, né? Então, é brincadeira, né? Deixa pra lá. Pensando bem, tá o maior problema no Brasil com o negócio de aposta.
Você viu que ficou o negócio...
É, eu vi que ficou...
Eu procurei alguma coisa aqui na carteira, ah, cara. Deus. Só o Vale Transporte. Pronto.
Mas hoje nós temos aí alguns jogos, né? Da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu ontem, como a gente citava, né? 2-0, resultado Geraldo, quase que Tereza acerta. Rogerinho feliz da vida também. Muitos outros flamenguistas que estavam com as camisas guardadas, agora tiraram, né? Depois de o Flamengo ressuscitar. Bela vitória no Maracanã, 2-0, diante do Goiás. Tudo bem que não é um time que tá ali, ó, o Goiás também estava na zona de rebaixamento, se afundou um pouquinho mais, mas uma vitória muito importante para o time do Flamengo, que agora ocupa a 12ª posição, 6 pontos conquistados. O Vasco joga daqui a pouquinho, inclusive, diga-se de passagem, com Coritiba, com transmissão aqui da Difusora do Amazonas, terminou aí depois das 18 horas, a gente já transmite com a nossa rede Tupi. O Vasco da Gama ocupa a 16ª, o Vasco tem a 15ª posição, com apenas 5 pontos conquistados. Mais dos jogos da quinta rodada, tivemos Santos 3-0 no Bahia, na Vila Belmiro, Bragantino e América Mineiro, jogo realizado inclusive em São Paulo, Internacional 0, Atlético do Paraná 3 no Beira Rio, Flamengo 2-0 no Goiás. A vitória do Flamengo teve o gol do Pedro e também do Everton Ribeiro. Um detalhe, o Pedro, ele fez o gol, depois sentiu, sentindo muitas dores, inclusive já passou por um procedimento médico hoje, só que o Flamengo ainda não disse em que situação está essa pequena lesão ou contusão do Pedro. Deixaram assim um pouco, né, aquela interrogação, mas parece que preocupa. Tomara que não seja nada muito sério. Porque é o cara que é o matador do time do Flamengo, vamos colocar assim, não foi à toa que fez esse gol. Por outro lado, se o Pedro fez o gol e saiu até com aquela preocupação da torcida, alguns jogadores como o Davi Luiz e o Felipe Luiz foram vaiados, né, pela torcida, porque os caras, eles falam que não estão dando vida pelo clube, vestindo a camisa, honrando a camisa, então foram vaiados, principalmente Felipe Luiz, quando entrou no segundo tempo na equipe do Flamengo lá no Maracanã. Então são situações que a gente deixa bem claro devido ao contexto que o Flamengo vive atualmente, não fazendo um bom campeonato brasileiro, até Libertadores também, jogos, perdeu o campeonato carioca, como a gente citou aqui. Então o Flamengo, pelos altos e baixos, né, estava há pouco tempo na zona de rebaixamento, então tudo isso vem agregando negativamente pro time do Flamengo, a torcida cobra, né? Muito exigente, vai lá, não foi à toa que aconteceu isso ontem com esses jogadores, o Davi Luiz e também o Felipe Luiz.
Ô, Adelson, rapidinho, é só, em relação ao Felipe Luiz, eu até acho que seria uma injustiça dizer que ele não tá se esforçando, ele tem títulos pelo Flamengo, né? Mas o Davi Luiz, realmente, rapaz, ali é, sei lá, parece que ele tá passeando.
É, parece que não
vem
tá.
Vem a passeio, tá desfilando, não tem vontade.
Tá sem vontade.
Enfim.
Mas é isso mesmo.
É isso.
Inclusive o Pedro, ele marcou o 22º gol do time do Flamengo ontem, né? O artilheiro da temporada da equipe flamenguista. Mas a gente espera que o Flamengo nas próximas rodadas possa melhorar aí o seu desempenho, principalmente jogando dentro de casa. Tivemos ainda Cuiabá 0, Atlético Mineiro 4 na Arena Pantanal, Palmeiras 4-1 no Grêmio, lá no Allianz Parque, Cruzeiro 0, Fluminense 2 no Mineirão. O Fluminense vem voando também no Campeonato Brasileiro. O Fluminense atualmente é o terceiro, tem 10 pontos conquistados. Hoje ainda temos Coritiba e Vasco da Gama no Couto Pereira, 7 horas da noite, horário de Brasília, 6 horário de Manaus, Botafogo e Corinthians no Engenhão, 7:30 horário de Brasília, 6:30 horário de Manaus, Fortaleza e São Paulo no Castelão, jogo às 8 horas da noite, horário de Brasília, 7 no horário de Manaus. Todos esses jogos a gente vai ter aquela pitadona aqui na rede difusora de rádios durante a transmissão Coritiba e Vasco no Couto Pereira, Geraldo, Tereza e Alex.
Tem que comprar uma dose única pro Davi Luiz.
O Davi Luiz, né?
Uma dose única.
É uma dose única. Tem aquelas que. É pra verme, né?
Sei lá, né?
É.
Pra piolho, né?
Sei lá.
O Piemos. Tá passeio,
mano. A tabela de classificação hoje.
Isso. Eu ia comentar isso. Deixaram o Palmeiras chegar ali na liderança. Já era. Cara.
Hoje
vai
começar,
brigar ali até o final pra ficar ali entre os quatro. Assumiu.
É,
Palmeiras, a gente sabe como é que é.
Tem o exemplo do ano passado, né? Voou, né? Passeou, igual o Davi Luiz, mas positivamente no ano passado o time do Palmeiras não é que conseguiu o título. Eu conversava mais cedo com o nosso garotinho, pode correr. Eu disse, dá pra gente ficar feliz com o Botafogo? Não, ainda não.
Calma.
Botafogo vem voando ainda no campeonato, mas mesmo assim é um cara muito coerente, né? Entende muito de futebol, é o nosso professor, nosso mestre. Mas realmente temos que ter um pouco essa reticência, né? Interrogação, até porque está começando o Campeonato Brasileiro. É exemplo bem claro, como disse o Alex, essa atenção foi chamada pelo próprio Valdir Correia. Palmeiras já chegou, é o líder, 13 pontos conquistados só no início da competição. Botafogo é segundo, tem 12 pontos. O Fluminense é o terceiro, 10 pontos conquistados. O Atlético do Paraná é o quarto, 9 pontos. E aí vem Cruzeiro, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro. É, também decepcionando esse jogo, pegou uma pedreira, né, o time do Fluminense, que não é fácil. E aí vem São Paulo, Atlético Mineiro, Santos, Grêmio, são os 10 primeiros. Se terminasse hoje o Campeonato Brasileiro, os rebaixados Cuiabá, Goiás, América Mineiro e o Coritiba, que ia falar que vence o Vasco, né?
Ei, você tá no inconsciente, né? Da Deusa. o Davi Luiz aqui em Manaus seria chamado de Amebento.
O bom amazonês.
Bem, final? Encerramos?
Encerramos. Eu acho que o Vasco, né, ganha daqui a pouquinho, tá?
Ganhar.
Vence.
Passa. Também acho.
Não, mas vai vencer assim o time do Coritiba, mesmo jogando fora de casa. Tudo bem que, às vezes, esses times que estão lá embaixo ressurgem de tal maneira que a gente, né, fica assim ouriçado. Mas eu acredito que o Vasco vence pelo futebol bom que vem jogando e comandado pelo Barbieri, Geraldo, Tereza, Alex e Rogerinho.
Falou tudo. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal, meus amigos da bancada. Boa noite.
Boa noite.
Boa noite pra você.
Até amanhã.